Sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando o Finalize Cast, o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. Eu sou Ian Beren, faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau, e a aula de hoje é como diminuir as suas chances de se lesionar no treino. Incrível, né? Interessante. É uma aula que é muito importante para todo mundo que pratica jiu-jitsu e também para todo mundo que vive. Como não se machucar, diminuir as suas chances. Bom, já deixando bem claro aqui para você, é importante que você entenda que é impossível não se machucar. É impossível e improvável que você não se machuque. Porque é uma luta, né, cara? A gente tem que pensar com frieza, né? Racionalidade. É uma luta, cara. Uma luta. Se você se machuca dando uma topada na parede, uma topada na porta, imagina numa luta corporal contra outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, você vai se machucar. Mas existem, sim, medidas e atitudes preventivas para que você evite, né, minimize, diminua as chances de se machucar. E por isso é importante que hoje você preste bastante atenção. De repente, se você está me acompanhando aqui, tem o seu papel e caneta para as aulas ao vivo aqui do Finalize Cast, é importante que você pegue esse material e comece a elaborar e pegar as melhores sacadas. Não precisa anotar tudo que eu vou falando, até porque nem tudo que eu falo tem relação com a aula. Às vezes a gente vai batendo papo aqui, né, meu irmão? Isso aqui é um podcast, é um bate-papo. E é óbvio, né? A gente se preocupa muito com a lesão porque ela pode deixar a gente desde uma semana, um mês, até 6 meses, a um ano arrebentado, machucado, lesionado, fora de ação no treinamento. E, cara, ficar fora de ação no treinamento do jiu-jitsu, para quem está num processo evolutivo, ou seja, para quem está evoluindo, é muito tempo, cara. Ficar fora do processo, seja uma semana, a linha de raciocínio é essa, ficar uma semana, a 6 meses, a um ano, é muito tempo, irmão. Não, se for um dia, já é muito tempo. Principalmente se for mais tempo. Então, é importante que a gente dê atenção a isso e se preocupe realmente com isso, porque a gente tem que priorizar nossa integridade física. Afinal de contas, a maioria de vocês que são os meus seguidores aqui, que me acompanham, meus alunos online, e os presenciais, a grande maioria, poderia botar uma base de 90%, tem que trabalhar no dia seguinte. Tem que trabalhar no dia seguinte. E boa noite aí a todo mundo que está chegando. Boa noite ao Xandão, Felipe, pessoal que eu estou vendo aqui no YouTube. Boa noite pessoal do Instagram e do Facebook também. Né, a gente tem que trabalhar no dia seguinte, irmão. E se tiver machucado, vai trabalhar no dia seguinte, vai diminuir o rendimento. Cara, é uma roubada, né? Então, se machucar nunca é uma boa ideia, né? Então, a gente tem que entender isso por conta da integridade física e porque todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte, por isso é importantíssimo. Agora, quais são os pontos de lesão mais frequentes? Tirando a orelha, né, cara? Vou te falar, orelha machuca. Como é que eu cuido da orelha? A orelha não é uma lesão que te tira do jogo. Às vezes pode até ser, né? Dependendo do nível que você estourou a orelha, pode ter que ficar sem treinar, drenando, fazendo aquele monte de coisa. Como é que você minimiza a chance de você estourar a orelha, por exemplo? Você minimiza a chance protegendo o máximo a cabeça, fazendo o mínimo de loucura possível, né? Roçando a orelha o mínimo possível. E aí, se machucar, bota gelo, cuida, né? É importante para que tu consiga recuperar o mais rápido possível aí e voltar logo. Tirando a orelha, existem 9 pontos vulneráveis no corpo. Pescoço, ombro, bíceps, cotovelo, né? O bíceps ele não é uma articulação, mas ele machuca muito. Acaba machucando bastante também no treinamento. Bíceps, cotovelo, virilha, joelho, panturrilha e pé. E mão. Esqueci da mão. Como é que eu vou esquecer da mão de vaca, né, minha gente? Então, esses 9 pontos vulneráveis, eles são posições onde as pessoas vão buscar atacar, certo? Então, aí a gente tem que ter atenção redobrada. Atenção redobrada. Porque esses são os pontos que existe uma frequência maior de lesão. Existem pontos também que acontecem especificamente em pessoas que fazem mais guarda como seu principal gameplay, né, ali, o seu principal jogo, e os passadores, né, a galera que passa mais, gosta mais de passar a guarda. E os principais lesões ou dores, né, que as pessoas costumam sentir fazendo guarda, por exemplo, além das articulações que eu já citei, como, por exemplo, ombro, né, ombro para fazer guarda pegada, né, o punho dói bastante, os joelhos, os pés, às vezes o quadril, ali, a virilha, é a lombar, a coluna, né, a coluna lombar ali bem na coluna vertebral. Agora, tem um ponto interessante. Isso pode ser proveniente, ou seja, vir de uma falta de aquecimento, é uma falta de aquecimento de mobilidade. Você já começa a treinar já direto no pau Pereira, já saindo na porrada. Não faz exercícios de mobilidade. Faz exercícios de mobilidade simples, como trocar uma perna para dentro, voltar, trocar outra perna para dentro, para debaixo de você, né? Fazer um movimento trazendo as pernas tanto de um lado para o outro. São todos os movimentos, esses dois, por exemplo, esse movimento lateral, ele é um movimento que te ajuda a trabalhar dentro da sua mobilidade, o que vai te levar a finalizar mais também, obviamente, porque vai te dar mais saúde corporal, vai te dar mais saúde física, vai te dar mais mobilidade para você trabalhar o teu jogo de jiu-jitsu e chegar mais na finalização. Então, a dor na lombar, ela pode ela ser mitigada ali, ela pode ir acabando sendo tratada. Apenas, não estou sendo médico aqui, estou falando que a tua dor na lombar vai ser consertada só fazendo esses exercícios, tá? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Não, pô, não vem aqui querendo ouvir um conto de fadas. Eu não sei, não sou médico e não vi o que, tu fez de errado aí, tá com dor na lombar. Isso é frequente em guardeiro, como é que tu sabe? Já iniciei mais de 2.000 pessoas, trabalho dia a dia com meus alunos, sou lutador, então sinto dor na lombar, sentia muito mais. Tinha uma época no México, velho, quando eu fui pro México trabalhar lá, abri a primeira Black House MMA México, né? Eu tava lá, eu era o pioneiro do jiu-jitsu na Black House. E aí, o que que aconteceu? Eu tava treinando muito, com muita frequência, malhava, treinava boxe, muay thai, MMA, dava aula de jiu-jitsu e treinava com meus alunos, óbvio, como eu sempre fiz. E acabava sentindo uma dor na lombar, comecei a sentir uma dor na lombar, e começou a aumentar. Só que ela chegava num ponto onde ela não aumentava mais, tampouco diminuía, ela ficava naquele nível ali, me incomodando demais dia a dia. E eu treinava, não me impedia de treinar, não, tá? Eu tinha que treinar, eu dava aula, né? Eu recebia para isso, estava ali como um prestador de serviço, não podia, estou com dorzinha na lombar, ficar de molho, caceta, tem que ir lá dar porrada nos outros e apanhar dos outros ainda, né? E no México, eu não sei se vocês sabem, mas os mexicanos, eles são os caras que, meu irmão, são fortes, velho, e gostam de fazer força. E na época eu não falava espanhol direito, então não tinha nem como eu ameaçar os caras, falar, ó, meu irmão, se tu continuar fazendo essa força, vou fazer tu comer o teu próprio kimono, vou te botar pra dormir. Eu não podia ameaçar, eu tinha que só executar, né? Então eu não tinha nem como trocar ideia. Tinha que chegar e botar os caras pra dormir, os candangos pra dormir. Quando eu acordava, a gente, sentiu? Bueno, bueno. E aí eu fui aprendendo a falar espanhol. Mas foi uma experiência muito interessante. Como é que eu tratei essa dona lombar? Depois de uma temporada, eu voltei para o Brasil. Minha mãe é fisioterapeuta, trabalha com pessoas em recuperação com dor. E aí ela foi me analisar, ela viu e falou, filho, você está com um encurtamento no ilho psoas. Eu falei, oi? Onde? Aonde? No quem? No ilho psoas. Ilho psoas é um... Aí ela foi me explicando, é um músculo que conecta o músculo do abdômen lá no glúteo, né? Ele vem por dentro, debaixo do seu quadril e puxa, engata lá na coluna, lá na base da coluna, né? No glúteo. E quando ele encurta, ele começa a fazer isso aqui com o teu quadril, né? Ele puxa o teu quadril, porque ele tá na barriga, vamos dizer assim, barriga e lombar, tá? Então quando ele tá normal, ele serve para ser um estabilizador. Quando ele começa a ficar encurtado, ele começa a fazer isso aqui, ó, pum, ele puxa. E aí tu começa a ficar com dor na coluna. Ela falou, ó, faz esses três alongamentos. Aí os três alongamentos eram, né, botar a ponta do joelho no chão, esticar outra perna na frente e descer o quadril alongando o quadril bem na altura ali do ilho psoas. E para um lado e para o outro, são os dois alongamentos, e esticando as duas pernas para trás e olhando para cima, né, baixando o quadril e olhando para o céu. Faz isso aqui em torno de um minuto, 40 segundos a um minuto, três vezes ao dia, todo dia, filho. Vai melhorar a tua dor. E foi igual, meu irmão, tomar homeopatia, velho. Melhorou, passou minha dor, eu nunca mais senti aquela dor na lombar. Então, de repente, você vê como é que pode ser, às vezes, uma lesão que foi se acumulando. Não era nem uma lesão, eu não estava nem lesionado, era um encurtamento, tu tá achando que tá machucado. Então, contei essa história só para vocês entenderem que nem sempre pô, tô com dor na lombar porque eu tomei um chute. Pode ser, mas pode não ser também. Então, a gente tem que ir em especialistas para poder ter uma avaliação melhor. E o guardeiro, ele tem essa tendência a ter mais dor na lombar, porque fica ali fazendo muita guarda, está deitado com as costas no chão, toma muito amasso, perna para cima. E o passador, de contrapartida, ele tem mais tendência a ter lesões aonde? No tornozelo, no joelho. Cara, passador de guarda normalmente tem mais lesão aí, né? Às vezes tem lesão, mais lesão também, mas aí é coisa que pode acontecer, né? Quebrar a clavícula, bater de ponta de ombro. Já ouvi muita história de alunos e pessoas conhecidas que tomaram uma raspagem ou se desequilibraram, foram tentar não ser raspado, meteu a ponta do ombro no chão, quebrou a clavícula, né? Então, assim, pô, são lesões gravíssimas, né? Essa é uma lesão gravíssima que te tira de jogo aí por muito tempo, né, cara? Pelo menos 6 meses. E, assim, te tira do jogo do jiu-jitsu e, cara, te impede de fazer muita coisa no teu dia a dia de vida, né? Então é importante ficar muito ligado, muito atento com essas paradas para você minimizar os riscos das lesões. Aí, pô, beleza, entendi então que a gente tem as chances de ter mais essas lesões. E quem é guardeiro e passador? Pô, se prepara que tu vai... tu tá correndo o risco de tudo quanto é lado, campeão. Meu irmão, o bicho tá pegando do teu lado. Mas parabéns, porque para mim o jiu-jitsu, na minha opinião técnica, jiu-jitsu é isso. Não é, eu sou guardeiro, eu sou passador. Não, eu sou lutador de jiu-jitsu. Eu faço um bom jogo por baixo, eu faço um bom jogo por cima, e não tem essa. Eu cair na meia guarda, eu sei me virar. Se eu pegar a costa, eu sei me virar. Se me pegarem as minhas costas, eu sei me virar. Montado e tudo mais, nas 7 posições básicas, eu sei me virar. Você é um bom praticante, lutador de jiu-jitsu. E a gente pode resolver isso de maneiras que são bem, cara, bem simples, né? E a primeira maneira que você pode utilizar no seu dia a dia de treinamento para você minimizar, diminuir as chances de se lesionar, é treinar com menos afobação. E o que é treinar com menos afobação? É você... Pô, sabe o que é afobação? Ser afobado? É, por exemplo, você, ao invés de empurrar uma perna, a perna vai abrir, você, quando abriu, você vai botando o joelho, não. Você quer empurrar para abrir a perna e enfiar o joelho ao mesmo tempo. Você já está passando ali, você já está dando 2 passos. Você está dando passos maiores do que a tua própria perna, querendo botar a tua mão onde ela não alcança. Então, assim, o ser afobado, ele é é uma coisa que aumenta de uma forma extremamente alta, né? Aumenta de forma alta, é meio redundante, mas eu quero frisar bastante, porque a sua afobação, ela te joga, ela te aumenta o risco muito. Ela, caraca, maluco, agora deu uma travancada de uma maneira que... Calma aí, deixa eu respirar. Tô afobado. Tô me afobando aqui, tá dando ruim, tô me afobando. Tá dando ruim, velho, tá vendo? Não te lesiona só no treino, não. Ela te atrapalha na live também, te atrapalha no seu dia a dia, no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no seu trabalho. A afobação é uma bosta. Só te sacaneia, meu irmão. Então você não pode ser afobado. Você tem que controlar o seu ímpeto, você tem que jogar com inteligência, com paciência, com ser meticuloso ali, ser, sabe, muitas vezes ser mais sagaz na parada ali, não ficar, cara, vou fazer tudo ao mesmo tempo. Faz tudo ao mesmo tempo não, cara, vai devagar, vai com calma. Pô, e principalmente, velho, principalmente se você for iniciante, se você for principiante, você tem que jogar com nível de afobação lá no chão, velho. A última coisa que tem que ser é afobado. Tu tem que estar calmo. Mas, Ian, eu sou iniciante. O nego me atropela. Cara, procura um lugar onde as pessoas treinem com você para te ensinar, não para te atropelar. A não ser que você goste de ser saco de pancada. Aí você fica à vontade, continua treinando, mas não vem chorar suas pitangas para mim, não, bicho. Porque a opção é tua. Você é dono do seu próprio caminho. Então, quando você é iniciante, você tem que trabalhar menos afobado ainda. Você tem que enxergar melhor as coisas. Sabe por quê? Porque tu não sabe o que vai acontecer. Você não tem a menor ideia, às vezes, do que vai acontecer. E quando você não tem a menor ideia, trabalhar com afobação, você vai se machucar e vai machucar o próximo, velho. Então, cara, afobação, ó, errado. para você ajudar a resolver esses problemas é treinar mais paciente, treinar mais calmo, sem tanta afobação. O número 2, saber o momento de batucar. Você tem que saber o momento certo de batucar. E o que é, pô, saber o momento certo de batucar? Escola de samba, Ian? Estou fazendo aula de música agora? Não, o batuque é o... Tem a galera que batuca mesmo, né? Tanto que é finalizado no treino. É, mano, quase uma escola de samba. Tem que dominar o ritmo. E tudo bem, é normal, né? Eu também já passei por isso. Já apanhei muito na minha vida. Já fui em treino que eu só... Eu era o saco de pancada. E nem era nem saco, eu era tão magrão, eu era o galho de pancada, né? Graveto de pancada. Então, velho, é normal. Agora, saber a hora certa de batucar, qual o sentido que faz essa parada? Pô, quando o teu braço tá esticando, ele tem um limite, né? Ele não estica mais do que um certo limite. Então, você tem que saber que você não pode bater depois que passou do limite. Ah, porra, isso é óbvio. Não, cara, o óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo sabe disso. E às vezes o cara nem sabe que aquilo ali é uma chave de braço que vai pegar o braço dele. Às vezes o cara não sabe, o cara é iniciante, não sabe, velho. E que bom que ele não sabe, porque senão ele não seria iniciante. Então a gente precisa de iniciante. Iniciantes, eu preciso de vocês. Para a saúde da minha empresa, para a saúde do meu trabalho, para a saúde da minha inteligência, eu preciso iniciar pessoas que não sabem jiu-jitsu. Porque é aí que está a verdadeira evolução do professor, que quer aprender, óbvio. Que quer se especializar cada vez mais em ensinar. É no iniciante, velho. O cara não sabe nada. Ele não sabe nem que o braço dele vai quebrar se o cara puxar. Porque ele não sabe que aquilo ali serve para isso. Ele está aprendendo. Então, a segunda dica é saber a hora certa de batucar. E qual é a hora certa de batucar? Vai depender. Vai depender do quê? Vai depender do seu limite. Vai depender do ataque. Se for um ataque no estrangulamento, por exemplo, um ataque de pescoço, você não precisa estar tão preocupado em bater. Porque no pior das hipóteses, você vai babar. Pode ser pior, né? Porque pode ter uma urgência miccional ali, você pode se urinar nas calças também, evacuar. Pode ser trágico. Mas normalmente não é. Eu nunca vi uma coisa... Eu já fui colocado para dormir, já botei um monte de gente para dormir, e eu nunca vi uma tragédia dessa. Assim. Pode morrer também, ter um acidente vascular cerebral, ter uma parada cardíaca. Pode ter um monte de coisa ruim. Mas não é frequente, não é comum. Tá? Mas tem que cuidar. Só que não precisa... Não é... Se você... O pior das hipóteses, normalmente não é tão grave quanto uma chave de braço, quanto uma chave de pé, uma chave de joelho. Cara, meu irmão, uma vez eu tava lutando o Abu Dhabi Pro, a seletiva do Abu Dhabi Pro lá em Gramado, velho. O cara, eu meti uma De La Riva, meu irmão, e fui tentar raspar o cara de De La Riva, ele rodou no meu joelho, mas caiu pegando de um jeito que eu fiquei mancando, meu irmão, quatro semanas mancando. Então, assim, dói, machuca, te lesiona, te impede de continuar treinando com frequência, com ritmo. Então, saber a hora certa de batucar é importantíssimo, tá? Esse foi o segundo, né? O terceiro, entender como concatenar as técnicas. Como assim, Ian? Entender como concatenar as técnicas? O que é concatenar? Concatenar é ligar, conectar, né? Linkar uma coisa na outra. Tá, e o que eu tenho que entender como concatenar as técnicas? Pô, você tem que entender, por exemplo, que quando eu estou cruzando o joelho para dentro, eu não posso, ao mesmo tempo, tentar jogar o meu corpo para trás, ou para o lado, eu não posso fazer certas coisas com o meu corpo, porque vai gerar lesão, vai causar uma lesão no meu corpo, entende? Então você tem que entender que você precisa concatenar uma coisa com a outra. Tem que concatenar uma passagem de guarda com um ganho para os 100 quilos. Ah, mas eu gosto de você passar a guarda e ganhar o joelho na barriga. Eu posso? Pode. Qual é o teu nível de mobilidade do joelho, do quadril? Qual é o teu nível de flexibilidade? É importante que você conheça o teu corpo. Porque senão você vai acabar arrumando uma porra de um trauma no teu joelho, uma lesão no teu joelho. Então você tem que se conhecer, velho. E aí, você vai finalizar como, cara, com o joelho estoporado lá? Porra, manco. Não vai ter como. Então, entender como concatenar as técnicas é fundamental para que você tenha saúde, o máximo de saúde, e diminua o nível de lesão. E isso leva a gente para o quarto tópico, que é saber o mínimo de anatomia humana possível, o mínimo. O que é o mínimo de anatomia humana? É saber que o braço não vira ao contrário, é saber que o teu joelho não roda quando o pé está preso, o joelho estoura, tem ligamentos ali que travam o osso para o joelho não rodar para um lado para o outro, você ser um alienígena. Tem que entender essa parada, velho. Você tem que saber o mínimo de anatomia humana ali. O mínimo. Só, tipo, não precisa saber o nome do acrômio, o nome do fêmur, não precisa saber o nome de osso, o nome de articulação, o nome de ligamentos. Não precisa saber essa porra toda. Tem que saber o mínimo. Só que a tua perna não vai pra cá. Se tu joga o joelho pra cá, tu não consegue torcer a coluna pra lá. Se tu fizer isso aqui, tu vai quebrar a coluna, tu vai quebrar o joelho, tu vai se machucar, tu vai quebrar, vai arrebentar uma musculatura, vai ter uma lesão muscular. Então, e vai se lesionar. E vai acontecer o quê? Vai ficar de fora, chupando o dedo, sentadinho lá, olhando o treino. Vai ficar em casa, de molho. Não vai finalizar ninguém um tempão. E, cara, quando a gente não finaliza ninguém um tempão, a gente se sente meio inútil. A real é essa. Eu, quando não treino, assim, quando eu não treino, eu não finalizo ninguém, eu fico me sentindo meio, sabe, sem valor pro mundo, sabe, sem utilidade. E até é meio maluco isso. Não, é que finalizar dá autoconfiança. Você sente que você é capaz, você sente que é possível você fazer aquilo que você está querendo. Então, finalizar é um benefício, é bom, é importante para a gente. Tá rindo, sacana? É verdade, velho. Tô falando do fundo do meu coração aqui, irmão. Sério. Me sinto um prego se eu não estou finalizando ninguém. Pode ser o meu aluno faixa branca que entrou ontem. Se eu tô muito tempo sem finalizar ninguém, eu vou falar, pô, vem cá, você que já rolou alguma vez na vida? Vem cá que eu vou te ensinar. Apertar o pescoço dele um pouquinho só pra ele... Só pra... Ah, ufa. Ai, agora já tô mais feliz. Vem cá, agora deixa eu te ensinar. Então, a gente saber o mínimo de anatomia humana é importantíssimo pra minimizar, diminuir os riscos de se lesionar. Saber o seu limite também é um tópico importante que eu botei aqui. Já falei sobre ele, inclusive, ali no momento de batucar, né? Mas o seu limite, também já falei ele num outro momento aqui de saber como concatenar as técnicas. O seu limite, ele é importantíssimo. Mas não é só o seu, o que eu frisei foi o seu limite articular, o seu limite, né, corporal, de mobilidade. Mas você tem que também saber o teu limite de oxigenação, de gás. Por quê? A tendência, quando a gente está mais cansado, é a gente fazer mais maluquices, a gente fazer mais coisas atrapalhadas, estabanadas, porque a gente está oxigenando menos, a gente está mais cansado, a gente já está mais cansado. Então a gente começa a dar cotovelada, é joelhada. Meu irmão, pô, outro dia eu estava treinando com o Pedrão, velho. Cara, acho que eu até mostrei esse vídeo pra você. Botei no YouTube, no meu canal do YouTube, treino com o Pedrão. Que treinasse, eu tava morto aquele dia, tá, meu irmão? Tava acabado. E aí fui treinar com ele, pô, fui tentar fazer uma passagem das que eu faço com frequência, só que eu já tava morto. Só que eu não me liguei na parada. Eu podia ter machucado ele, mas não machuquei ninguém, graças a Deus, pelo menos isso. Mas eu fiz uma passada, uma parada tão, cara, tão ruim, que eu mesmo me raspei. Eu desequilibrei completamente, ele aproveitou, subiu já. Aí, beleza, eu já fui para uma outra posição boa minha. Eu concatenei a posição, não me machuquei, não machuquei ninguém. Então, assim, isso é importante você saber o seu limite, não só de onde vai o braço, até onde vai meu cotovelo. Tem uns caras que são esquisitos, rapaz. Tem uma mão que não pega. Os caras com a mão que botam o dedo aqui, assim. É uma loucura, uns troços bem estranhos. Já taquei mão de vaca nos caras. Que eu olhar pro cara e falar, cara, tá doendo não? Ele, não, tá doendo não, não sinto nada, minha mão é muito flexível. Eu olhava pra ele e falava, porra, por que tu não me avisou antes, irmão? Eu ia atacar só o pescoço. Porra, sacana, esperou eu atacar e me concentrar pra atacar tua mão. Ah, meu Deus do céu. Concentração é um outro tópico, cara. Você tem que estar concentrado no treino, tá? Muito concentrado, extremamente concentrado. Saber que isso é uma luta. uma luta corporal, uma luta onde você está botando ali o seu corpo e o corpo do seu companheiro e, muitas vezes, o corpo das pessoas que estão treinando do seu lado em risco. Sério, em risco. E, às vezes, em risco grave, em risco sério, em risco que pode causar uma lesão gravíssima, que pode fazer alguém parar de andar. Cara, Ian, que loucura, você não quer mais ter aluno, não. Não, eu quero ter aluno, mas eu não quero ter alunos vivendo num conto de fadas, não, achando que eu sou a Branca de Neve, que eu sou a Cinderela e tô ali pra contar uma historinha pra eles bonita de conto de fadas, não, velho. Eu quero falar a verdade pros meus alunos. Eu não fico aqui, não, cara, tá tudo bem, não vai acontecer nada, é tudo ótimo. Não, meu irmão, é horrível treinar jiu-jitsu. Se você não tiver cabeça, se você não tiver num lugar que te apoie, que as pessoas gostem de você, te ensinem, te troquem, é horrível, véio, é péssimo, é triste. Então eu falo a verdade, pode machucar, sério, pode tirar alguém, pode deixar alguém sem caminhar, pode. Então tem que ter uma concentração fora do sério para que você possa não ocasionar isso, né? Ou minimizar os riscos ao máximo de ocasionar um negócio desse. Tá? Até porque ninguém quer dormir com um peso desse nas costas. Né? Então a concentração no treino, levem a sério isso, tá, pessoal? Levem a sério isso porque isso diminui lesões e também evita traumas graves, tá? Saber cair é o próximo tópico. O que, que saber cair tem a ver com diminuir lesão, Ian? Pô, cara, pelo amor de Deus, se tu tá se fazendo essa pergunta, é porque você realmente não aprendeu a cair. Saber cair é o seguinte, cara, e não tem nada de errado com isso, né? Contigo, tem de errado com o teu professor, que devia ter te ensinado a cair nas primeiras aulas. O que, que saber cair ajuda, cara? Saber cair ajuda a não bater a cabeça. Ó, só, se eu só levasse isso em consideração, não bater a cabeça quando cai. Cai, tal, ah, machuquei a cabeça, machuquei o pescoço, machuquei, lesão. Às vezes tira, às vezes sai, para de treinar jiu-jitsu. Para de treinar jiu-jitsu, não treina mais. Porque caiu e, ó, tal, machucou. Lesão no pescoço, cervical. Às vezes tem gente que tem hérnia de disco por causa dessa porra. É sério, irmão. Tá achando que essa porra é brincadeira? É sério. Cuida, aprender a cair, velho. Você tem que saber cair. Você tem que saber cair, ó, queixinho colado no peito. Caiu, a cabeça não sai. A cabeça não descola, irmão. Não descola. A cabeça não descola do peito. Queixo colado no peito o tempo inteiro na queda. Não pode bater a cabeça de jeito nenhum. Apoiar cotovelo, apoiar a mão na queda. Não pode de jeito nenhum. Vai quebrar o braço. Vai se machucar. Sério. Entendeu? Saber cair evita, diminui, minimiza os riscos de você se lesionar. E aumenta as suas chances de finalizar. Afinal de contas, você sem estar lesionado, você treina mais. Treinando mais, você aprende mais. Repetindo mais, você fica mais habilidoso, mais competente em executar aquela técnica. Executando aquela técnica com mais competência, você finaliza mais. Não tem mistério, irmão. Não tem segredo. Para dessa. Entender o conceito, por último aqui, para a gente finalizar e eu responder as perguntas de vocês. Entender o conceito de ceder para vencer. Cara, e na moral, essa é uma das coisas mais importantes para todo mundo que faz qualquer tipo de luta. Ceder para vencer. Ian, me explica isso. Eu tenho que deixar o cara passar minha guarda para que eu possa vencer? Ha! Trum! Tss, não! Não, você não tem que deixar o cara passar a sua guarda para vencer. Se o cara passar a tua guarda e você deixando, você tá dando mole. Mas, por exemplo, você tá defendendo com tudo a guarda. Mas ele tá tentando com tudo passar. Ele enfiou o joelho para passar cruzando. Ao invés de você ficar agarrado no cara, igual o Superman, querendo empurrar, igual o Hulk, para travar o cara, igual o Homem-Aranha, você deixa ele passar e pimba. Bota a trava no pé dele, joelhada na bunda, puxa a manga, joga ele no chão e raspa. Você cedeu Ou seja, você não bateu de frente, não causou um embate, um impacto sério ali. Você freou um pouco e foi deixando ele vir. Foi deixando ele vir, foi deixando ele vir até que você, tum, deu-lhe uma mão de vaca nele. Isso é ceder para vencer. E o ceder para vencer, ele faz parte da luta, principalmente do judô, do jiu-jitsu, desde que eu já ouvi falar, né? Desde que da criação dessa parada. Porque, pensa bem, como é que você dá uma chave de braço em alguém? Você cede o corpo para encaixar as pernas. Você não faz... Ah, bicho, não vai. Não vai, irmão. Até se equivale com quem não sabe, mas com quem sabe não vai, irmão. Então, ceder para vencer é fundamental. Beleza, senhoras e senhores? Então, a gente está vendo aqui todos os tópicos, os 8 tópicos de como diminuir as suas chances de se lesionar nos treinos. A gente entendeu hoje por que é importante para você isso, para manter a sua integridade física. Afinal de contas, vocês têm que trabalhar amanhã. Todos nós temos que trabalhar amanhã. A gente entendeu quais são os tipos de lesões mais frequentes, tanto para o passador quanto para o guardeiro. Os 9 pontos vulneráveis do corpo que causam lesões com frequência. A gente entendeu que para resolver a gente não pode ser afobado, tem que saber o momento certo de batucar, tem que entender como concatenar as técnicas, saber o mínimo de anatomia humana possível, saber o seu limite, ter concentração, saber cair e entender o conceito de ceder para vencer. Aprendendo tudo isso, gente, eu tenho certeza absoluta, eu posso te garantir, a taxa de lesão dos meus alunos do Estúdio Físico é baixíssima. A galera se machuca muito pouco aqui. E quando eu digo se machuca muito pouco, é porque também, mesmo com todos esses cuidados, a galera se machuca. É uma luta, velho! Porra! Vai se machucar mais cedo ou mais tarde. Só tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos para os comentários aqui do YouTube. José Alexandre Fraga, meu querido Xandão. Como foi falado em outra live, fortalecendo os principais músculos já prepara o corpo e diminui as lesões. Exatamente. Ciático também é complicado. Tem que alongar bastante, é verdade. João Batista da Silva, tenho 38 anos e fiz isso. Melhorou muito para mim minha lombar, o alongamento de perna, né, João? Muito bom. Marcelão Estrada, respondendo a chamada. Presente, mestre, pergunta. As pegadas do kimono, precisa ter força na mão e nos dedos? Existe treino para fortalecer essa área ou é treinando mesmo? Abraço. OBS. Ontem perguntei sobre o cara do jiu-jitsu que perdeu para capoeira, foi o Bustamante. Pô, tio Bustamante, é verdade. Ainda bem que você lembrou, você é um cara fantástico, meu irmão. Vamos lá, respondendo tuas perguntas. As pegadas do kimono, precisa ter força na mão e nos dedos? Sim, sim. Só que tem um conceito interessante aí, Marcelão. Quando eu agarro o kimono, tem que ter um propósito, tá? E o que que eu quero dizer com isso? Agarrar o kimono só para agarrar é perda de tempo. Se eu não tenho um propósito com aquela pegada, eu estou fazendo um jiu-jitsu que não é inteligente. Eu não estou otimizando o meu tempo e eu não estou aplicando a minha estratégia. Eu estou fazendo uma pegada. E se é para fazer uma pegada, não vou ficar fazendo pegada no kimono dos meus companheiros de treino. Eu vou para casa, né? Fazer pegada na minha esposa, velho. Todo carinho a respeito aqui, a todo mundo, não tô sendo ofensivo, não, hein, porra, para de mimimi. Mas é verdade, vou, porra, vem cá, amor, vou pegar ela, velho. Pegada por pegada não tem fundamento no jiu-jitsu. Então a pegada ela tem que ter um propósito. O que que eu quero dizer com isso? Se o cara arranca, ou puxa, ou estoura com força, tu solta. Então, eu tô, imagina a cena, tá, Marcelo? Tá segurando o kimono com maior força, o cara vem e começa a arrancar com tudo, faz isso aqui, ó. Puf, deixa ele embora. Sabe por quê? Já ouviu aquele ditado, galinha de casa se corre atrás? Não se corre atrás, hein, galinha de casa não se corre atrás. Ó, meu pai tá falando ali que quem perdeu foi a Amauri. Fala, paizão. Beijo. Quem perdeu foi a Amauri. Bom, eu não sei esses temas aí, vão ficar pra discussão de vocês. Galinha de casa não se corre atrás. Ele estourou a pegada, eu largo. Aí o que que ele vai fazer? Adivinha onde que ele vai botar essa mão de novo? Em algum lugar em mim, velho. E eu vou lá e faço a pegada de novo. Ou seja, cara, eu já quebrei praticamente todos os 8 dedos principais. Praticamente todos. E se não quebrei fratura, foi aquelas micro, né, fraturinhas, aquelas microfissuras, aqueles troços que dói pra cacete. Tem tudo inchado os dedos aqui, ó, ó. Tudo inchado. Por quê? De tanto fazer pegada e não querer largar. Aí o cara vinha e os caras muito mais fortes que eu. Tal, quando estouravam, vinham praticamente o dedo junto, né? Aí, meu irmão, só um segundo. Será que você poderia devolver meu dedo que tá preso no teu kimono? Pô, devolve aí, encaixa aqui de volta. Então, e eu aprendi, entendi que não faz sentido, é o ceder para vencer. Grande mestre Álvaro Barreto que ensinou isso pra gente. Que ensinou isso para mim, pro meu pai, para as pessoas que treinam com ele. Ele sempre fala sobre o ceder para vencer. Então, isso também é ceder para vencer. Eu cedi. Aí, quando ele botou a mão de volta, eu fui lá e fiz a pegada de volta. Ele veio e estoura minha pegada no kimono. Pai, eu dei um largo. Uf. Meu avô também, ó, fala, grande mestre Flávio Berri, fala muito sobre isso. Meu pai também fala muito sobre isso. Ou seja, quem entende a parada, fala muito sobre isso. Né? Porque entende que tem que ter um propósito para tu fazer a pegada. Pegada não é para tu arrancar, não é para tu perder o dedo. Mas sim, é importante ter força, principalmente porque você vai estrangular com as pegadas. Você vai. Vai usar aquelas pegadas com algum propósito para fazer alguma finalização. Então, sim, precisa ter força no punho. E eu gosto de trabalhar exercícios que vai trabalhar os flexores e os extensores do antebraço, tá? Então, são exercícios de puxada. Os exercícios normalmente são em linha reta, tá? Só que como a gente já trabalha em cima de estrangulamento, já trabalho sempre fechando. E como a gente trabalha judô também, entrada de queda. E entrada de queda tem muito nessa virada de punho para trazer o cara. Eu trabalho já nessa linha de raciocínio, tá? Só treinando força. Treinando força e treinando jiu-jitsu você consegue melhorar. Pergunta respondida? Manda aí seu comentário, irmão. Isso é verdade. A galera dos treinos tem que ensinar. Não macetar o tempo inteiro. Claro, João, pô. Depois só boa noite, tamo junto. Osso e gargalhadas. Aí o Sam. Fiquei uns 10 dias fora do treino por causa de Covid. Voltei para o treino ontem e não finalizei ninguém. Mas hoje foi 3 vezes mais. Boa, Sam. É isso aí, cara. Finalize 3 vezes mais, meu guerreiro. Tamo junto. Parabéns, irmão. Estourei o meu joelho por falta de concentração. Concentração. Aí você fala, porra, Ian tá falando bobagem. Não tô, não. Eu tô falando o que acontece na vida real. Acontece na cena, acontece nos filmes, acontece na vida. Acontece aonde? No FinalizeCast. Então a gente está vendo aqui o Halig Lima falando sobre estourado do joelho dele. Infelizmente, irmão, lamento, espero que você melhore logo. Ó, o Sam, na última competição que eu fui, um cara caiu com um braço estendido e deslocou o cotovelo. Puta merda, mas não sabia o quê? Cair. Não sabia cair. Olha, porra, sério? Cadê o professor desse cidadão, desse indivíduo? A culpa é do professor. Aí o professor fala, não, mas eu ensinei ele que não aprendeu. Não, você ensinou, ele não aprendeu? Então a culpa continua sendo sua. A responsabilidade do aprendizado é do aluno, sim. Sim, essa live vai ficar salva. Todas as minhas lives ficam salvas. Seja bem-vindo aí. Boa noite, olha Irineu aí. Tio Irineu, tio curioso. Sabia, gente? O Irineu é curioso de verdade. Sabe por quê? Tá curioso. Ai, caramba. Muita gente aí, muitos comentários. Ficou curioso aí? Ô, Filipão. Ah, Marcelo, mais uma perguntinha pro final. Você já teve uma cena na vida real que você teve que usar a sua habilidade no jiu-jitsu? Já, Marcelão, já tive duas cenas na vida real. Aliás, é engraçado, esse tipo de pergunta eu entendi o que você quis dizer, mas... A vida real, para mim, é a partir do momento que eu tô vivo. Eu tô vivendo a vida real. Tu quis dizer uma situação onde não existe controle do ambiente. É isso que você quis dizer e eu entendi. Mas é interessante, né? Todo mundo fala, mas isso não funciona na vida real. Porra, tu é o quê? Que tu é um ser virtual aqui dentro do tatame? Não, não, isso não funciona numa situação com... sem o controle do ambiente, sem um ambiente controlado. Funciona, já vou contar. Como conciliar jiu-jitsu e musculação? Cara, não sou preparador físico, não sou especialista nisso. Não posso te ajudar com relação a isso. O que eu posso te dizer é... Tenta fazer com que você não canse muito, nem tanto para um, nem tanto para o outro. Então, concilia, né? Concatena os dois tipos de trabalho. E procura um especialista para te indicar como é que você deve fazer isso. Porque tem periodização, tem um monte de coisa. Não sei se você quer ser atleta, alguma coisa assim. Tem que ver isso certinho. Muito importante ter intenção no movimento. Muito importante, Filipão, ter intenção no movimento que está fazendo. Afinal, tudo no jiu-jitsu tem que ser com intenção. De nada, irmão. Tamo junto. Tudo no jiu-jitsu tem que ter intenção. Você não está ali brincando. E mesmo que você esteja brincando, tem que ter uma intenção. A intenção é brincar. Tá, beleza. Brincar fazendo o quê? Qualquer coisa? Ah, para. Vai jogar videogame, porra. Que não serve pra nada. Vai ficar ali só jogando videogame. Se tu tá lutando contra outra pessoa, mas tá ali lutando, soltando jogo, brincando, se divertindo. Porra, qual é a minha intenção? Hoje eu vou trabalhar mais guarda. Hoje eu vou trabalhar sem usar um braço. Hoje eu vou treinar de olho fechado. Entendeu? E aí você vai brincando, mas com um objetivo. E as situações que eu tive que usar... A luta na rua, eu não usei, cara. Uma eu usei o jiu-jitsu, a outra não. A outra eu usei o Muay Thai, que eu tinha afiado na época. E... Ah, não sei se vale a pena contar aqui, deixar isso gravado, né? Pega malzão, porra. Tive que me defender, né? Foram duas situações de defesa. Uma situação até dá pra contar. O cara lá em Porto Alegre fechou o meu carro, tava com uma ex-mulher. E o cara fechou a gente, bateu no carro, xingando a gente, desceu do carro para dar porrada na gente. Eu desci, chutei a porta do motorista para ele não sair, o carona veio tentar me bater. Aí eu me defendi, ele agarrou meu casaco, eu agarrei o casaco dele e dei um Sodetsuri Komigoshi. Se você não sabe, procura ele no YouTube. Você segura as duas mangas do cara, entra embaixo do cara e joga por cima da cabeça. Quando eu percebi que ele passou, normalmente nessa queda se cai mal, principalmente se você não sabe cair. Aí eu soltei uma manga, abracei a cabeça dele, puxei, botei ele de lado no chão, fiei o joelho na barriga, aí dei um esporrão nele, uns tapas na cara também. Levantou, falei, vamos embora, porra, deixa dessa babaquice, vamos embora, não sei o que. Ele, porra, embora o quê? Aí o cara veio tentar me agarrar de novo. Fui falando com o motorista que estava lá em cima, que a Paloma tinha segurado ele. Ou seja, a mulher segurou o cara, né? O cara falou, para, não sei o que, o cara... Não, não sei o que, vou dar porrada nele. Aí o cara viu o voto, vuf! Ele falou, me segura! Me segura, senão eu vou lá dar porrada nele. Me segura, porra! Me segura! Caralho! Meu amigo com as perninhas assim, ó. Puf! Cara, é engraçado que, pô, a gente tem que fazer piada, né? Não me orgulho, não. Me defendi, assim. Não acho que é legal sair na rua pra brigar, né? A gente se defende. A gente treina pra poder se defender numa situação como essa. Uma situação na vida real, né? Como tu, Marcelão, tava dizendo. No cotidiano. E quando isso aconteceu, aí eu fui lá mandando o cara embora, né? O cara, ao invés de ir embora, o outro veio me agarrar de novo. Me agarrou, sai daqui, não sei o que, louco. Eu não bati o suficiente, óbvio. Eu dei uma queda, imobilizei e larguei pra gente ir embora, né? E não dominei, chamei a polícia. Tava no meio da rua, os carros buzinando. Mó loucura, irmão, ensandecido, troço louco. Nada a ver, assim. Aí o cara voltou, segurou, me segurou de novo com a cara de maluco. Aí eu joguei a perna para trás e joguei um chute na barriga dele, fintei uma cotovelada no meio da, assim, para passar na cabeça dele. Eu sabia que me ia pegar, que ele tava esticando o braço, mas eu joguei. Vá! Falei, me solta, senão eu vou te matar. Aí ele, vai embora, entra no teu carro e vai embora agora. Aí resolvi. Né? Então foi mais ou menos assim. A vida real. Através do jiu-jitsu eu descobri que em várias situações da vida eu não tinha essa consciência de intencionar o que estou fazendo. Pô, isso é muito importante, cara. Né? A gente fazer as coisas com intenção. Porque a gente fica menos vulnerável às adversidades que vêm, né? Você sabe que você está fazendo aquilo com aquele objetivo. E quando você planeja para fazer aquilo com aquele objetivo, tu já começa a pressupor que pode dar cagada para cá ou para lá. Né? Então, é interessante, é importante você, né, fazer as coisas realmente de forma intencional. Né? Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, estamos chegando ao nosso final. Aos finalmente. Inclusive, quem perguntou se ficava salvo aqui a live. Ô, meu filhote lindo, Miguelzinho, que saudade de você, filho. Volta pra casa, papai te ama. E para você que perguntou se ficava salva essa live, fica salva aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Eu faço ao mesmo tempo aqui nos três lugares. E depois eu ainda baixo o áudio e subo no Spotify e em sete outras plataformas de podcast, Google Podcast, Apple, sei o quê, e várias outras. Mandou uma cotovelada e o cara pediu piniquinho. O cara viu o cotovelo fazendo assim, ó. Caralho, vou morrer, velho. E eu ainda falei, velho, só não vou te matar, mano. Aí eu fiquei puto, né, velho. Levantou, porra, dei um quedão no cara. O cara me agarrando, dei um quedão no cara. Botei o cara pra baixo. Falei pro cara, para com essa porra, vamos embora. O cara volta pra me atacar de novo? Ah, não, aí eu fiquei brabo demais. Mas é isso, não levem isso, não façam a mesma coisa, a não ser que vocês tenham que se defender. Se vocês forem se defender, usem da proporcionalidade, né? Eu fui extremamente proporcional, não machuquei ninguém. Inclusive, podia ter jogado o cara de cabeça lá no Sodê, né? No quedão de braço, que porra de quadril, né? Mas segurando os braços. Podia ter jogado de cabeça, matado o cara ali mesmo. Não matei, fui, porra, completamente, conduzi o cara até o chão, ele nem se machucou. Nem bati nele direito, assim, sabe? Só um... me solta um... empurrão na cabeça. Vai lançar kimono da linha Bering? Ih, Jorgeão. A gente tem o nosso kimono aqui da linha Bering Studio, né? Bering Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, mas não vamos lançar o kimono da Bering, não. Juan Pix, saludo, saludo, amigo. Juanito, como estás? Muy bien? Que onda? Beleza, senhoras e senhores. Para aqueles que estiveram presentes aqui hoje, muito obrigado pela presença. Para aqueles que vão assistir após a gravação, muito obrigado, né, pela audiência de vocês, por estarem sempre aqui apoiando, né, o nosso trabalho, o meu trabalho, por mandarem perguntas, Marcelão aí sempre participando, Xandão, Felipe, Sam, e uma galera que está sempre participando aí, Jorge também, vejo direto fazendo pergunta. Muito obrigado aí, pessoal, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço, bom final de semana, e lembrem-se que semana que vem, amanhã, eu acho que amanhã abrem as inscrições para o nosso evento, a Jornada do Finalizador. É verdade, senhoras e senhores. Amanhã abrem as inscrições para o evento, a Jornada do Finalizador. Serão três aulas online, onde eu vou explicar, tintim por tintim, como é que funciona o método do Finalize Três Vezes Mais. Para você que quer aprender a finalizar e quer entender como é que você pode fazer isso tudo de forma organizada, num passo a passo, e ver que você realmente é capaz de fazer isso. Amanhã vai abrir a inscrição, tá? É um evento totalmente grátis, né? Não, você não vai pagar um centavo, você não vai coçar o bolso, você não vai botar a mão na sua carteira, você não vai pegar o seu cartão de crédito, débito ou débito e crédito, você não vai botar a mão na carteira, não bota a mão na bilheteira. Você só se inscreve de graça e online. Pergunta, Elisângela Rivas. Boa noite, sensei. Somos uma família de atletas de judô e começamos a praticar o jiu-jitsu por conta das lesões no judô. Nossa idade acima... Na nossa idade, acima dos 40 anos. Com essa faixa etária, é aconselhado treinar com os adolescentes sem ter lesões? Depende, Elisângela. Cara, como eu não conheço, não sei onde é que tu treina, não sei da tua academia, não sei de nada, eu diria que não. E eu vou te contar uma história. Eu tinha um aluno muito bom, meu melhor aluno, chamava Jeanzinho, Jean Ortega. Hoje é um dos donos da Loud, né? Um negócio de jogo da molecada aí. Né? Moleque, meu irmão, moleque era uma fera no jiu-jitsu. Moleque na faixa azul dava pau em muita gente mais graduada. 16 anos. Uma vez a minha mãe voltou a treinar. E aí a gente... Eu botei ela pra treinar com ele, o Jean. Eu falei, Jean, vai devagar com a minha mãe, senão eu vou te matar, né? Falei pra ele. E ele indo devagar, minha mãe, cara, não curtiu. Porque ele ia devagar, mas ele ia pra pegar. Pô, minha mãe ficou mal. Falou, não quero mais treinar com o Jean, não quero mais treinar com nenhum desses moleques. É por quê? Porque tá fazendo para qualidade de vida, né? E a molecada normalmente, e principalmente a gente treina a molecada, a gente treina eles com uma mentalidade, cara, você tem que superar, você tem que superar. Ou seja, a molecada tá na hora de superar. Então eu não recomendaria que você treinasse com um adolescente. Eu acho que a chance de... Ah, você treina na Doberman, em Tararé. Ah, então você tá bem servida, pô. Mas procura treinar com uma... Bom, pede orientação do teu professor, né? É o Cleverton, Everton, é o Marquinhos, quem é? Bom, pede orientação para eles, mas... Sim, não sei, não vejo... Depende do seu objetivo. Se for qualidade de vida, quer melhorar, quer otimizar, treina com o pessoal, né, que não busca o tempo inteiro finalizar. Né? Entendeu? Por exemplo, eu não seria um bom treino para você também, não só um adolescente, entendeu? Eu até iria numa boa, mas se fosse minha aluna, viesse com frequência, eu ia ver que tu tá entrando num ritmo bom, aí eu ia começar a te apertar, entendeu? É natural, a mentalidade é essa, sabe? Então, não sei, analisa, vê bem. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque não é uma coisa que, sabe, tem uma definitiva, assim. Teve uma pergunta aqui. Maris Caroline, você está por aqui. Qual o evento que vai rolar? Onde vai ser? Vincenzo, vai ser o seguinte. Esse evento vai rolar... Bom, vai ser aqui, né? Vai ser na internet. E vai rolar numa página no site. A inscrição vai ser num site também. Eu vou anunciar a partir da manhã na minha página do Facebook e também no meu perfil do Instagram. Vai estar o linkzinho lá na minha biografia. Tá? E aí você vai clicar lá, vai botar o seu e-mail que você vê e vai botar o seu nome. Aí você vai clicar em se inscrever. Você vai receber um e-mail te dizendo algumas coisas. Talvez caia na caixa de spam. Aí você vai lá olhar. Beleza? Aí você vai lá ler o que eu te mandei, porra, porque é importante. O que você acha sobre essa opção, oportunidade, Bolsa Atleta RJ? Tô por fora. Mas oportunidade de bolsa atleta é bom, né? Porra. É bom. Mas tem que continuar estudando, tem que continuar se dedicando, tem que continuar arrumando uma profissão. Não adianta ter uma bolsa atleta, vou só treinar porque, né, agora minha vida tá ganha. Não, pelo contrário. É para se dedicar 3 vezes mais, velho. 3 vezes mais. Show de bola, professor. Obrigado por compartilhar um pouco do seu imenso conhecimento. Que imagina, cara, imenso conhecimento. Quem disse? Invento um monte de coisa aqui para vocês ao vivo. Ai, não consigo não falar bobagem. Obrigado a você pelo comentário e pelo elogio, irmão, tá? Gente, fiquem com Deus. Um forte abraço. Cuidem-se muito. Bering Jiu-Jitsu. Uss.